Olá, mães, pais, famílias queridas do Pequenos e Plenos, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, nós estamos chegando ao fim da nossa maratona de aquecimento para a semana da introdução alimentar. O tema de hoje, então, né, vai ser sobre engasgo. Nós vamos abordar os mitos e as verdades sobre o engasgo e sobre o reflexo de gag também, tá? Para a gente aprender a lidar com cada um. Quando nós falamos sobre a alimentação do bebê, sempre a preocupação que vem, né, dos pais, dos cuidadores, é a questão do medo do engasgo. E quando a gente fala que em oferecer a comida em pedaços, então parece que aquilo é igual a engasgo, né? Ou seja, engasgo acontece quando você dá pedaço. A ideia de que o leite materno, papinha, comidinha batida, amassada, não causam engasgo, né? O que é que vocês acham? Alguém de vocês que está aí, né, acompanhando a live, tem medo de dar comida em pedaços e o bebê engasgar? Acha que vai acontecer isso? Eu vou mostrar para vocês como é que a coisa acontece, certo? O que é fato e o que é boato. Então, vamos lá. Primeiro, nós sabemos que tem uma proporção, a quantidade de bebês e de crianças, né, que tem morte acidental, tem situações de sufocamento e que o risco maior de sufocamento e de engasgo acontece nas crianças até 3 anos de idade. É claro que no início da vida, nos primeiros meses, o bebê, enquanto ele ainda vai adquirindo a maturidade, né, a coordenação entre a sucção e deglutição, o risco de ter essa incoordenação e ter ou reflexo de gag ou ter um engasgo é maior. Quando esse bebê já vai chegando no período em que ele já amadurece a ponto de coordenar bem, e isso eu vou até falar como acontece para vocês, essa criança, ela estará apta para se alimentar independente do tipo de alimento que você dá. Então, pode ser amassadinho, pode ser em pedaço, que a questão não é a forma como você vai dar o alimento, e sim a condição de maturidade dessa criança. E vocês imaginem o seguinte, que engasgo em criança acontece por vários motivos, né? Um é dar o alimento da forma inadequada, sem uma boa orientação, para uma criança que ainda não tem maturidade para lidar com o alimento. E esse tipo de engasgo pode acontecer até com leite materno. E também uma grande parte dos acidentes acontece com objetos, que são peças de brinquedo, objetos, e que essa criança pode colocar na boca, porque é a curiosidade normal, tudo vai para a boca e eventualmente pode causar um engasgo. Eu tive situações já de crianças que aspiraram, né, que tiveram o acidente assim de aspirar, já eram crianças maiores, em torno de 2 anos, e que o fragmento do alimento foi para brônquio, né, pulmão. Mas uma situação em que foram duas situações muito parecidas, que é a família está no final de semana, ali estava no encontro com os amigos, tomando cerveja tal, e o pessoal lá comendo aquele amendoim que é quebradinho, né? E a criança ir lá e pegar, e tipo, ninguém se preocupou com isso. E nas duas situações, essa criança colocou aquele fragmentozinho, um pedacinho do amendoim. E brincando, correndo, terminou que engasgou. E foram duas situações em que essas crianças precisaram ir para o hospital para fazer lavado brônquico para remover o corpo estranho do pulmão. Outras situações também comuns na criança nessa idade, porque essa é uma fase em que a criança está muito curiosa, e tem aquela fase que é a descoberta do corpo, a descoberta dos orifícios naturais, em que esses bebês colocam objetos na orelha, né? Milho, feijão, outras coisas assim, colocam no nariz, Eu já peguei peças de plástico, pedaços de espuma dentro da narina da criança, que tentam colocar no umbigo, enfim. E, eventualmente, também colocam na boca e podem ter um episódio de sufocação. Uma mãe comentou agora há pouco, né, que tem um bebê, a Hortência, né, minha bebê engasga com leite materno. Então, Hortência, é uma coisa interessante, né, que nós vamos falar aqui, possivelmente, o que o seu bebê tenha talvez não seja nem um engasgo, seja o reflexo de gaga. Que a gente chama tudo de engasgo, na verdade, mas eu vou falar para vocês como é que, tecnicamente, a gente diferencia uma coisa da outra, certo? Então, saber que crianças até 3 anos têm um risco maior e muito por conta de a criança não ter ainda os dentes molares, que são aqueles dentes que trituram, então termina que coisas duras, a criança tem dificuldade de mastigar e pode tentar engolir inteira, e peças de brinquedos, né? Isso é muito comum. Então, peças pequenas de brinquedos, milho, feijão e amendoim são os campeões, né, dos alimentos, e muitos são crus, né? A criança pega um milho, um feijão, um amendoim cru, outros grãos duros, e coloca na boca, fica brincando, e às vezes está correndo, pulando, e de repente aquilo vai para a garganta. Essas balas, né, esses confeitos duros, balões, né, essas bolas, ou como se fala em São Paulo, nas bexigas, também que a criança pode engasgar com aquele pedaço de borracha. E uma coisa também que é bastante comum é a ocorrência dos acidentes com pilhas e baterias. Aquelas baterias redondinhas, tipo de relógio, de brinquedo, e que às vezes tem a questão do acidente da criança engolir e não ir para a via aérea, mas passar para o estômago, e até o risco de vazamento da bateria. Então, é uma situação em que tem que ter um acompanhamento médico mesmo, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho que foi publicado em outubro de 2016, nessa revista americana, e que foi assim, comparando a questão do alimento, né? Do uso do alimento em pedaço e do alimento amassado, como risco, né, para ver se tinha alguma diferença no risco de engasgo entre os dois grupos. Então, o objetivo foi determinar o impacto de um alimento, né, em que a criança comia sozinha, com autonomia, em pedaços, comparando com um grupo que comia daquela forma tradicional, para ver se tinha alguma diferença na ocorrência de engasgo. Então, foram 206 bebês saudáveis, e uma coisa que eles observaram foi que um percentual desses bebês apresentou risco, né, apresentou pelo menos um episódio de engasgo. E a observação é que não houve diferença na ocorrência de engasgo entre o grupo dos bebês que comiam comida de papinha e o dos bebês que comiam a comida em pedaço. Um outro resultado foi que aqueles bebês que comiam em pedaços, eles tiveram mais episódios do reflexo de gag, que é reflexo de expulsão, em torno dos 6 meses de idade. Em contrapartida, aos 8 meses, os bebês que comiam em pedaço passaram a ter menor número de episódios do gagging, do reflexo, do que aqueles bebês que comiam em papinha. Essa informação daqui, ela é extremamente importante, porque o que ela indica é que aquelas crianças que comem com autonomia, em pedaços, e que os pais são orientados sobre como fazer cortes, como preparar, sobre a consistência, primeiro, que elas não apresentaram aumento do risco do reflexo de gag nem de engasgo, quando comparado às crianças que comiam papinha amassada, e essas crianças que comiam a comida em pedaço, elas aos 8 meses tinham uma condição de coordenação melhor do que aquelas crianças que comiam de colher a comida amassada. É fantástico isso, né? E uma observação é que, de todo esse grupo de 206 crianças, só 3 casos foi necessário um atendimento, manobra, um atendimento especializado. Só que, dos 3 casos de engasgo, 2 foram engasgos com leite, e não com a comida, não com o sólido. E o terceiro caso aconteceu com a comida em pedaço, só que foi uma situação em que o cuidador colocou o pedaço da comida na boca da criança, e não a criança que comeu com autonomia, que é uma condição fundamental para a prevenção de acidentes. Então, colocado isso aqui para vocês verem que a gente escuta muita coisa, mas as evidências mostram que as coisas não são bem do jeito que são faladas, eu vou explicar para vocês o que é a diferença entre o gag, entre o engasgo e a importância do desenvolvimento na prevenção de acidentes, certo? Todas as crianças, todos os bebês, desde o nascimento, já vêm com um sistema, entre vários outros que o ser humano tem para se preservar, né? Um deles é o reflexo de gag, que é o reflexo de expulsão do que está na boca, quando aquilo que está na boca representa risco de ir para a garganta ou da criança engasgar. Um bebê recém-nascido, e até os 3-4 meses de idade, ele tem esse reflexo da expulsão do alimento, tem o gag na parte anterior da língua. Então, se você estimula a parte anterior, se alguma coisa ele coloca na boca na parte anterior, ele já tem um reflexo de pôr para fora. Dificilmente esse pedaço de brinquedo, um pedaço de alimento, objeto que seja, ou mesmo um líquido, se ele for para a parte de trás e não tiver coordenado, ele volta. Aliás, ele não consegue nem ir para a parte posterior. A expulsão já acontece na frente. Em torno dos 6 meses de idade, na fase entre os 6 meses até os 10 meses, esse reflexo da expulsão, ele migra, ele passa para a parte do meio da língua, para a parte mediana da língua. Então, aquele bebê que já está começando a comer, se esse alimento vai com um pedaço maior para a parte posterior, na hora que estimula, né, essa parte sensível, a criança tem aquele reflexo que é o reflexo de náusea, aquele reflexo de vômito, né? Às vezes você vê, tem vídeos, né, que alguns que os pais mandam, mostrando, né, que o bebê, quando faz aquele gesto assim de náusea, como se fosse vomitar, e às vezes eles fazem isso, aí o alimento vem para a parte da frente da boca, eles tentam mastigar novamente, aí tentam engolir de novo, às vezes o pedaço está grande ainda, aí ele tem novamente o reflexo, ele passa para a parte anterior da boca, e ele vai entendendo, né, pela percepção sensorial da parte da boca, o tamanho em que é possível passar para trás, né, passar para dentro esse alimento. Então, essa criança, ela rapidamente amadurece porque ela tem esse tipo de estímulo. E lá pelos 10 meses, ou a partir dos 10 meses, esse reflexo da expulsão de alguma coisa que está caminhando para entalar, ele vem para a parte posterior, para a base da língua, que é um padrão que já vem da criança já próximo de 1 ano, e da criança maior e do adulto. É aquela coisa que vem, né? Você tentou engolir, bateu aqui na garganta, não passou, põe para fora. Isso é o gag. Às vezes, a criança está mamando e ela dá aquela descoordenada, e aí ela tosse, né, para pôr aquilo para fora, né, fica incomodada, e a gente já entra no desespero, que às vezes quer bater nas costas da criança, quer virar, ah, engasgou, engasgou. Aí você vê que passa uns segundos, a criança já chora, tal, volta a mamar e está tudo bem. Gente, isso não é engasgo, isso é o gag. Em termos de conceituais, a gente chama de engasgo é quando aquele objeto, o alimento, o leite, o que quer que seja, vai para a parte posterior e ele efetivamente entra e causa uma crise de sufocação e essa criança vai precisar de ajuda para liberar isso. E como eu já falei, isso independe do tamanho, isso vai acontecer com o leite, isso acontece com o leite materno. Então, esse apavoramento, esse medo, ele não procede. É uma questão de como você preparar a criança, ou de como a criança se preparar para lidar com esse tipo de situação, de forma a que ele consiga comer os alimentos em pedaços, ou da maneira que for, e sem risco. É claro que existe, né, o risco de engasgo, embora a gente saiba que seja um percentual muito pequeno. Então, a solução não é a criança parar de comer, né, para não engasgar. É claro que não. A solução é a gente favorecer o desenvolvimento da criança, dar o tipo de estímulo adequado e preparar os cuidadores para que eles consigam lidar com a situação na medida em que ela aparece. Então, é um reflexo de gag que você só pode aguardar, ver a reação da criança, eventualmente levantá-la, saber que tem posturas, tem formas de evitar que isso aconteça, certo? Ou então, numa situação extrema de acontecer um engasgo, e os cuidadores saibam como lidar com isso. Então, eu vou falar aqui hoje sobre formas, né, de prevenção e como você proceder numa situação de risco, certo? A maneira melhor é aprender, entender o que tem que ser feito e também saber como evitar, né, as situações que aumentam o risco de engasgo. O que os pais falam é isso, é que é um medo de acontecer com o bebê, de precisar de um socorro e o socorro não chegar a tempo, de não saber fazer uma manobra no caso de um engasgo verdadeiro, de não saber identificar o que é o gag e o que é o engasgo, certo? E para isso, o que precisa mesmo é de informação. Então, não fazer nada, não se preparar, ou você achar que nunca vai acontecer com você, eu acho que ninguém acha isso, né? Mas você negar e não fazer nada em termos de se preparar, é você se expor ou expor o bebê a um risco desnecessário. A solução é se preparar mesmo. E eu vou dar aqui uma introdução, uma forma de você começar. Tem um comentário aqui da Bruna aí no Instagram. Comecei o BLW segunda, mas estou morrendo de medo e não tenho coragem de dar os alimentos em pedaços. Como fazer? Bruna, o seguinte, o meu método é com alimentação em pedaços. Tem alguma diferença em relação ao BLW? Porque, para mim, a questão do desenvolvimento da criança, ele é o principal, né, aspecto para a gente identificar o momento de iniciar a alimentação e também porque a alimentação, as refeições, são usadas também como ferramenta para o estímulo neuropsicomotor do bebê, certo? E eu entendo que você esteja com medo, porque esse medo ele vai passar na medida em que você esteja informada, orientada e mais experiente. O que eu te falo é que durante anos aplicando o método, eu nunca vi um engasgo verdadeiro. Nenhuma criança precisou ir para o hospital. Tive um relato de uma família que falou que foi um engasgo, que a criança que tiveram que fazer manobra e tudo, mas resolveram em casa, certo? Eu vou começar a falar para vocês como se preparar para enfrentar esse tipo de situação. Então, a Maria também no Instagram. É normal, no início da introdução alimentar, acontecer muito reflexo de gag? 7 meses e ainda não está comendo propriamente. Maria, reflexo de gag, ele não começa na introdução alimentar, ele já vem de antes. A criança já tem isso desde que nasce, tem nos primeiros meses, tem quando começa com a introdução alimentar, como eu falei aqui no início, independente da consistência do alimento que você está dando, e esse reflexo vai deixar de acontecer na medida em que a criança tem o treino para comer e que ela amadurece a coordenação para trabalhar o alimento na boca. E a criança só aprende isso experimentando, só aprende comendo. Então, a criança não vai aprender a lidar com o alimento na teoria, ela vai aprender na prática. E isso só vai acontecer se nós tivermos confiança na potência do bebê, na capacidade dele lidar com a situação, e se nós estivermos orientados para fazer da maneira correta também, certo? Tem que se preparar. Bem, isso aqui é uma cartilha que o pessoal de São Paulo fez, destinada às pessoas, em especial mães, pais e familiares de crianças menores de um ano de idade. É claro que o conteúdo aqui, ele serve para crianças maiores também. Mas é porque essa fase do primeiro ano é a fase de maior risco, né? Então, é uma cartilha que prepara, né, dá os passos para você lidar com as situações do gag ou as situações do engasgo. Pensando nesse risco, aqui nessa cartilha você tem informações que ajudarão você a agir de maneira segura, rápida e impedindo complicações para a saúde do bebê. Então, divulgue esta cartilha para seus vizinhos e amigos e contribua, né, para a diminuição do risco e também para salvar vidas. São duas, se eu não me engano, elas são fonoaudiólogas, acho que vou ver, não estou lembrado agora, da USP, certo? Então, tem aqui o chamado engasgo parcial, que é o que a gente chama de, que é esse gag, né, que o bebê ele fica incomodado, fica agitado e tosse, né, ele chora, e que você tem que ver o seguinte, se ele está simplesmente tossindo, mas está esperto, ou se você percebe que ele está realmente com a respiração difícil, né? Então, o que fala aqui, né, mantenha calma, segure o seu bebê no colo em posição confortável, virado para você, não sacudir o bebê, deixe o seu bebê chorar, porque isso é importante. Normalmente, se o bebê tem um reflexo de gag e ele põe para fora aquilo que está incomodando e ele respira e chora também. Então, o choro é um sinal de que está tudo bem. Um cuidado, que esse é universal, importantíssimo, nunca tentar usar os dedos para retirar o objeto da garganta do bebê. Porque você pode, nesse momento, em lugar de tirar o objeto, você empurrar ele mais lá para dentro e aí você, então, causar o engasgo efetivamente, né? Aí segue, né, com o engasgo total, como você vai fazer para perceber e as medidas que você vai tomar. Bem, o objetivo aqui não é eu fazer esse treinamento de vocês nesse aspecto, mas eu vou compartilhar com vocês o link dessa cartilha para que vocês possam baixá-la, né, o PDF, e que vocês possam usar como material de informação e de treinamento. Então, esse treinamento, ele é muito importante. E também, até se a pessoa tem acesso a fazer um treinamento, um curso de primeiros socorros, que sirva para isso e para vários outros tipos de acidentes, é muito importante também. É o que a gente pode fazer, estar preparados para situações de emergência, quedas, cortes, enfim, situações de aspiração, de deglutição, de engasgo, para vários episódios de risco que possam acontecer no domicílio. Então, o que é importante? É aprender, né, as manobras, a manobra de Heimlich, que é a manobra clássica que se usa para tirar a criança de uma situação de engasgo. Agora, é muito importante a prevenção. Então, gente, nunca deixem criança comer brincando, andando, correndo, pulando. Porque essa é uma das situações de risco para a criança se atrapalhar e, ela, às vezes, respirar num movimento mais brusco e esse alimento passar para a garganta. A criança vai sentar na mesa, focada no alimento, vai comer ali tranquilinha. E essa prática, essa rotina que faz parte do que a gente orienta dentro da alimentação complementar livre, que é a hora da comida, a hora da comida, a hora da brincadeira, a hora da brincadeira. Então, evitar dar alimento para a criança quando ela está correndo, brincando, pulando, andando, certo? Também, sempre o cuidado, né, no ambiente de manter longe, você está atento, né, uma rodinha pequenininha de um carro, um botão, peças pequenas de brinquedo, as bateriazinhas esféricas, aquelas tampinhas de caneta, moeda, bolinha de gude, os grãos. Então, isso é uma coisa que você tem que estar muito ligada, que você veja, seja no ambiente doméstico, seja no ambiente coletivo onde a criança está. Tem que ser feita essa auditoria, certo? E essa questão da criança comer a comida lá sentadinha, sem ser correndo, pulando, isso é qualquer alimento, não é porque é pedaço, ou porque é líquido, ou é porque é amassado, não. O risco ele é igual qualquer que seja a forma de alimentação que você dê para a criança. É muito importante para aquela criança que está chegando em torno de 6 meses e que a gente está pensando em iniciar a alimentação complementar, que você avalie se essa criança já está pronta para isso. Então, imagine o seguinte. Você tem um bebê que está com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Se esse bebê, desde a fase inicial da vida, experimenta uma estimulação dentro do que eu oriento, que vem da abordagem Pickler, que é o conceito do brincar livre com autonomia, essa criança, ela certamente terá um desenvolvimento muito mais fluido, muito mais tranquilo, porque dentro dessa abordagem, a criança tem a liberdade e tem a autonomia para construir seu movimento. Provavelmente, essa criança vai chegar aí pelos 6 meses, 7 meses, já com a condição de maturidade, de desenvolvimento motor, que vai permitir que ela lide com o alimento, tanto no sentido de colocar o alimento na boca, como de já ter construído a condição de estar sentada firme, de ter construído sentar sozinha, sem ser colocada sentada, presa, amarrada ou encostada em almofada pelo cuidador, né? Portanto, com uma condição motora muito melhor, e é claro que essa condição motora melhor vai permitir que essa criança lide com o alimento de uma maneira muito mais segura. Porque na medida em que ela se desenvolve do ponto de vista de coordenação, de postura, de coordenação mão-boca, também está estruturando, desenvolvendo a questão da coordenação, da mastigação com a deglutição. Aqueles bebês que ficam muito parados, em cadeirinha, em berço, com a telinha, com a chupeta, muito no colo, e que são crianças pouco estimuladas, ou então que são colocadas sentadas, apoiadas em travesseiros e almofadas, essas crianças provavelmente vão ter um desenvolvimento mais lento. E essa criança vai chegar com 6 meses, vai chegar com 7 meses, muitas vezes ela já tem uma idade em que você imagina que ela estaria em condições de iniciar alimentação complementar livre, em pedaços, mas ela não está pronta porque ela não teve espaço, nem tempo, nem liberdade para se desenvolver. E às vezes isso tanto atrapalha a introdução alimentar, que a criança tem mais incidentes, como também faz com que essa criança se sinta menos segura, tenha um risco maior de depender da ajuda do adulto e de ter dificuldade na introdução alimentar. Então, é muito importante entenderem que um dos aspectos mais importantes na prevenção dos acidentes é você ver que a criança já está numa condição de desenvolvimento adequada que dê segurança para a criança e que permita que ela tenha acesso ao alimento de uma maneira autônoma e já com a capacidade de lidar com esse alimento. Sabendo que a ilusão de que dar comidinha amassada em colher pode diminuir o risco de engasgo, que o que acontece é o contrário, que a comida dada com a colher, como não é a criança que está no controle, é o adulto que está tentando colocar, isso já atrapalha a coordenação dessa criança, já tira a autonomia dela, a capacidade de se defender. Então, o risco de acidentes, como bem apareceu nesse trabalho americano, que as crianças com 8 meses que recebem um alimento amassado tiveram mais episódios do gag do que as crianças que comiam em pedaços, né? Aqui tem uma pergunta da Débora. Se eu precisar, por causa do trabalho, começar a introdução alimentar antes dos sinais de prontidão, isso pode trazer problemas à criança? Não é que traga problema, mas pode ser que o resultado, a resposta da criança, seja mais lenta. Pode ser que você tenha que entrar, pode ter a necessidade de você ter que fazer alimentação mista, alguma coisa assim. Mas eu vou falar sobre esse assunto, vou explicar essas diferenças em relação à idade, aos sinais de prontidão, ao que a criança pode receber de alimento de acordo com a situação, se eu não me engano, na aula 2, na próxima quarta-feira. É dentro da semana da introdução alimentar. Então, nós vamos abordar esse assunto em profundidade. Então, oferecer para essa criança, né, que já vai iniciar a alimentação complementar livre, os alimentos cortados em pedaços, de acordo com a faixa etária, de acordo com a orientação, né, que é passada para a família. Cada criança tem um tempo próprio para aprender a mastigar, explorar o alimento de acordo com a textura, de acordo com a consistência e de acordo com o tamanho. Então, isso é uma coisa que não é o adulto que vai treinar a criança. A criança aprende experimentando. Então, gente, refeição de criança, a gente tem que ter calma. Tem que estar presente ali. A criança tem que sentir que você está com um foco, mas sem interferir. E paciência. A criança brinca, vai. Ele está num processo de estudo, né, de todo esse aspecto do desenvolvimento. Isso vai acontecer no tempo da criança. Para a criança abaixo de 4 anos, o cuidado com o tamanho que você vai dar dos alimentos, né? Porque essas crianças às vezes pegam pedaços grandes e elas vão desfiando, vão mascando, triturando, e elas fazem isso com alimentos duros, como pedaços de carne, por exemplo, e fazem isso sem dentes. A gengiva da criança, já com 7 meses, as mães que amamentam sabem o que é a pressão da gengiva do bebê, no seio, ou até quando às vezes pega numa parte do corpo, né? Então, a gente tem que entender que a criança tem essa condição. Ela não vai conseguir triturar grão, mas ela consegue mascar e consegue cortar uma boa parte dos alimentos. E os cortes devem ser feitos de forma a facilitar esse trabalho do bebê. Também evitar alimentos, isso tudo a gente orienta, né, que, por exemplo, um tomate cereja, uva, tem uma forma de você cortar justamente para evitar que a criança engasgue com esse tipo de alimento. Então, a questão não é o alimento, é a forma como nós vamos apresentá-lo. Fundamental, você tem que supervisionar sempre a alimentação da criança pequena. Você não tem que dar comida. mas você tem que ter o tempo para você ver a criança comendo, tem que ter alguém ali, seja em casa, seja na creche, seja na escola, entendendo que cada criança tem um tempo em que ela vai levar para fazer a refeição. E isso tem que ser individualizado, tem que ser feito com tranquilidade, sem afobação, para evitar acidentes. Eu vou falar um aspecto agora, e esse, guardem, anotem, porque ele é muito importante nesse momento que vocês estão vivendo de início, né, de preparação para a introdução alimentar, ou então, quando já começaram a introdução alimentar. Nunca alimentem criança no bebê conforto, ela meio deitadinha. Isso a gente vê bastante. Não façam isso. Utilizem sempre a cadeirinha própria para alimentação. O bebê tem que estar com a coluna ereta. De preferência, quando ele já teve um desenvolvimento, já construiu o sentar e que ele está firme. E não aquela criança que senta, que você coloca sentada e ela fica desabando. Essa criança já está em desvantagem. Então, a criança precisa estar bem sentadinha para se alimentar, porque a via aérea da criança, anatomicamente, já tem uma situação que ela é mais para frente, ela é mais estreita. E se você coloca a criança para comer ela com o pescoço dobrado, ela é inclinada, a chance de engasgo, a chance de algum acidente é muito maior. Então, estejam muito atentos a esse aspecto. Está muito atento também para as crianças maiores, ali do espaço, para os irmãos que, às vezes, podem oferecer objetos ou já comem alimentos, já que eles já têm dentes, já trituram, eles podem oferecer objetos ou alimentos perigosos a esses bebês que estão iniciando a alimentação e que ainda não têm coordenação, não têm ainda uma condição de comer esses alimentos que representem risco. Evitar uso de roupa que tenham, que parte, tipo botão, enfeitezinho, pedra, pingente, né? E, sobretudo, assim, nunca colocar numa criança pequena um tipo de roupa que tenha coisas penduradas que a criança possa pegar e chupar e aquilo soltar e a criança engolir. Então, o adulto, ele tem que ter um scan, ele tem que ter um sensor de perigo e roupa, local da dormida, local do brincar, o posicionamento da criança, o que tem ali em volta no ambiente. Eu já tive situações de crianças que foram internadas na UTI, onde eu trabalhava, por conta de terem acesso a medicamentos de crianças maiores ou de adultos, ou até medicamentos da própria criança, mas que ficaram no alcance de uma criança pequena, de um ano de idade, essa criança virar um frasco, tomar uma quantidade, e realmente a situação de um risco imenso, porque foram crianças que terminaram na UTI por intoxicação medicamentosa. O adulto, ele é responsável por todas essas situações. Ele é o responsável pela segurança da criança. Então, esses brinquedinhos, né, acessório, tipo presilha de cabelo, chupeta que vem com os enfeitezinhos, anel de criança, aquela criança está com um anelzinho, mas às vezes ela tem 3, 4 anos, ela põe na boca e ela pode também engolir parte do anel, o anel inteiro, né? E também, gente, orienta os familiares, não usem nas crianças esse tipo de acessório, não mandem isso para a escola, para que também não corra um risco de acidente, né? Vejam no ambiente, no chão, se não tem botão, moeda, bolinha, contas de colar, coisas assim, porque se tem crianças maiores, sempre vai ficar coisa largada, coisa espalhada, e a criança maior não tem essa noção. Então, o adulto tem que garantir a segurança. Uma outra coisa também, gente, que esse é um tipo de acidente terrível, eu não sei se alguém já viu esse tipo de experiência, é que, sabem esses sacos plásticos de supermercado, esses sacos, embalagens que a gente traz, né, do mercado? Tirou as compras dali, aquilo tem que estar no local longe do alcance de criança. Às vezes a criança pega um saco plástico, começa a brincar, e elas põem na cabeça. E põe na cabeça, e quando elas tentam respirar, aquele saco cola no nariz, e a criança não tem presença, não tem coordenação, reflexo de tirar. E eles podem morrer asfixiados com um saco plástico no supermercado. Esse é um tipo de acidente que acontece com alguma frequência. Muita atenção. Então, vocês veem quanta informação, e como a gente começou a falar de alimentação, de introdução alimentar, e vendo como quando a gente fala de engasgo ou da criança sufocar, tem muito mais coisa, muito, com muito risco, que a gente às vezes nem acessa, né? É importante, né, que vê a questão também, isso a gente, é importante que seja orientado para a família o tipo de alimento que pode ser dado para cada faixa de idade, que sejam orientados os cortes e os preparos, para que a criança não seja exposta a risco desnecessário. O treinamento dos cuidadores, o curso, né, o treinamento para lidar com a situação do engasgo. Enfim, é a preparação, é a prevenção. E não você tirar da criança a chance de viver experiências e de se desenvolver, porque a família não se preparou adequadamente, né? E nós estamos aqui para isso. Nós vamos te ajudar nessa preparação, né? Então, você vai receber dicas práticas na próxima semana, aí durante a semana da introdução alimentar. Bem, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né, para a gente responder. A Laiane: minha filha tem 3 anos e prefere verdura na hora do almoço. Sempre coloco feijão e arroz, mas ela não come mais. Porém, ela come rúcula, brócolis, cenoura, beterraba. Laiane, a insistir ou querer forçar a criança a comer é a senha para dar errado. Então, tem a forma de você lidar com a situação para que essa criança viva as suas experiências de recusa e de aceitação e aquela questão do mecanismo de autorregulação, que a criança pode rejeitar os alimentos, depois aceita, mas isso aí são coisas que eu vou explicar também. Mas não insista, não force, entenda que isso é uma coisa passageira. Bem, eu estou vendo aqui, tem perguntas sobre os sinais de prontidão. Então, sinais de prontidão para o início da introdução alimentar serão tema da aula 2, e na próxima quarta-feira. Então, eu não vou dar spoiler, né? Não vamos falar hoje. Na quarta, isso vai chegar de uma forma estruturada, organizada, e nós vamos poder conversar bastante. Por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado vocês a ter mais segurança, a lidar melhor com a questão do reflexo de gag e do engasgo, separar uma condição da outra, saber o caminho para se preparar para evitar qualquer das duas situações, a investir no amadurecimento, no desenvolvimento motor da criança de uma forma assertiva e orientada, para que a fase da introdução alimentar seja uma etapa que a criança viva de uma maneira boa, simplesmente porque a etapa anterior, essa criança também viveu e se desenvolveu de uma maneira adequada. Ou seja, lembrando sempre que uma etapa bem vivida, ela é base, ela é fundamental para o sucesso da etapa seguinte. Então, a introdução alimentar e as questões, as preocupações da segurança, da confiança, do gag, do engasgo, ela será tanto mais segura quanto mais confiança nós construímos a partir do início da vida do bebê e a partir dos 3 meses pelo brincar livre. Aqui um comentário da Luísa: aqui bebê com 4 meses, pretendo aprender muito para começar a introdução alimentar. Luísa, eu não sei se você vê os vídeos que nós colocamos na plataforma, mostrando os bebês comendo, sozinhos, com 6 meses, com 7, com 8, um pedaço com as mãos, sem interferência do adulto. Gente, eu vejo esses vídeos e fico apaixonado, porque realmente assim, é ver a potência desses bebês e ver a segurança, a confiança da família, ver esse processo de construção é fascinante e é maravilhoso. Gente, vejo vocês novamente segunda-feira, tá? na primeira aula da semana da introdução alimentar. É importante, passem para a rede de apoio de vocês, passem para os familiares, para que eles façam também uma formação com vocês, para que vocês possam estar no mesmo nível de formação, e isso é uma boa forma de evitar conflitos também, certo? Bom fim de semana para vocês, até segunda-feira.